Senhor presidente, senador Paulo Paim, uma felicidade falar, estando Vossa Excelência presidindo, que é um homem de lutas, um homem que cuida muito das desigualdades sociais, das desigualdades sobre todos os aspectos. E quero dizer que estou muito feliz de estar hoje aqui na tribuna, quando no dia em que se vai votar a PEC 111 lá da Câmara e número 11 daqui, que, repito, vai corrigir uma injustiça que é de décadas. Eu fui constituinte e, portanto, na constituinte eu apresentei a emenda com o apoio dos demais deputados federais daquela época para a criação do Estado de Roraima e a transformação do território de Roraima em Estado, assim como também foi anexado o pedido do Amapá e de Tocantins. Sendo que Tocantins foi implantado antes porque era um desmembramento dos estados, de um Estado, enquanto que Roraima e Amapá, por ser transformação de território federal em Estado, só se implantaram em 90 com a eleição do primeiro governador eleito. Então é muito tempo, e ainda deputado, porque a Constituição foi promulgada em 88, e eu ainda continuei deputado em 89 e 90. Apresentei emenda constitucional nesse sentido, mas, infelizmente, essa emenda constitucional nunca andou, como de vários outros parlamentares dos territórios que apresentaram emendas e que não caminhou. Aí, sempre por trás, evidentemente, estava o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, alegando que não havia recurso para corrigir essas injustiças. Uma vez, até numa audiência, eu disse para o Ministro do Planejamento que, quando o Constituinte escreveu lá que esses funcionários e passariam a pertencer a um quadro em extinção, não queria dizer que eram os funcionários que tinham que ser extintos, não. Porque quem estava em extinção eram os funcionários, e não o quadro, porque o quadro queria dizer o seguinte: ninguém mais poderia entrar para aquele quadro e ninguém poderia mais sair, salvo por morte ou aposentadoria, e admitir sob nenhuma hipótese. Mas eles sempre interpretaram, senador Paim, como se os funcionários é que tivessem extinção. E, infelizmente, muita gente já se extinguiu nesse período aí. Então, eu fico muito feliz de estar hoje aqui, tendo sido um constituinte, tendo apresentado mais de uma emenda, apresentei como deputado federal, apresentei como senador, mas vários outros parlamentares dos territórios apresentaram também. Então, é feliz que a gente tenha chegado hoje aqui com um entendimento amplo para votar essa PEC que tem tudo para corrigir, se não em toto, pelo menos na maior parte. A PEC dos policiais militares também está muito bem elaborada. É preciso dizer aqui que, se ela não foi votada ainda, é porque ela não quer prejudicar a PEC 11, porque se ela fosse anexada, teria que voltar para a Câmara. Então, nós vamos aprovar a PEC 11 e depois a PEC dos bombeiros, dos policiais e bombeiros militares. Agora, também quero dizer, como médico, que fico muito feliz de ver hoje a iminência também de se corrigir uma injustiça muito grande com aqueles que são o primeiro batente da saúde, que são os agentes de saúde desse país. Então, já foi apresentado o requerimento de urgência. Se aprovado, a gente vai ver se há quórum ainda nessa sessão, se tem número para a gente aprovar ainda hoje. Também, eu, embora médico, digamos assim, fiquei altamente, positivamente contaminado pela área jurídica e também, quando eu falo isso no sentido amplo, tanto da defensoria, quanto dos magistrados, quanto dos promotores, porque acho que sem eles não há justiça. Principalmente os defensores, que cuidam de quem? Do homem e da mulher pobre, que não pode pagar o advogado. Porque nesse país se diz o seguinte, que quem tem banco, isto é, dinheiro, e quem tem banca, isto é, advogados bem pagos e caros, não tem problema com a justiça. Então, é o pobre que termina sofrendo mais. E quem advoga para os pobres? Os defensores públicos. Então, eles merecem, sim, que a gente encontre rapidamente a solução de votar essa PEC. Mas, apesar de estar alegre em tantos aspectos, eu tenho aqui que o dever de registrar, porque sempre digo o seguinte: a principal missão de um parlamentar, seja deputado ou senador, é fiscalizar a aplicação do dinheiro do povo, que a gente chama de dinheiro público. Na verdade, é o dinheiro dos nossos impostos, que a gente paga até quando compra um quilo de arroz e um quilo de feijão. E muito bem, logo que eu assumi o Senado aqui, fizemos uma CPI para estudar justamente essa questão da saúde indígena. E o que é que eu vejo na edição de anteontem do jornal Folha de São Paulo? A improbidade que mata os Yanomamis. Na verdade, fala aqui da situação dos Yanomamis, que são os índios mais famosos desse país, vamos dizer assim, e que estão situados no meu estado, no estado do Amazonas e do lado da Venezuela. E o que acontece, na verdade? Se cria muita aura, se faz muito discurso, mas na prática os índios não têm assistência. Não é só os Yanomamis, não. Lá no meu estado tem várias etnias, como os Macuxis, os Atruaris, os Wapixanas, os Taurepangues, que não têm assistência nenhuma. E aqui, o que eu achei alarmante é justamente que, ao invés de diminuir, por exemplo, a incidência da malária subiu de 41,8 mil habitantes para 70,6. Então, o que está acontecendo? E está dito aqui nesse artigo, senador Paim, que eu quero pedir a transcrição na íntegra. Está dito o quê? Que, embora tenha aumentado muito o orçamento da FUNASA, os índios de saúde dos índios têm piorado cada vez mais. Por quê? Aqui é uma coisa que se chama muita atenção. A questão aqui que o orçamento passou para 42 milhões de dinheiro do Ministério Público ou do Ministério da Saúde. Pois bem, esses 42 milhões só para os índios Yanomamis. 42 milhões, desses 42 milhões, 21 milhões foi a conta de empresa de aviação. Por quê? Qualquer pessoa que adoece lá na área Yanomami tem que se deslocar para a capital, Boa Vista, de avião. E o pior é que nessa história de avião tem muito voo falso. Isto é, só em duas empresas lá, praticamente levavam todo o orçamento da FUNASA. Então é preciso, sim. Aqui está dizendo que o Ministério Público já faz investigação para apurar o que degrada a situação. Problema de gestão, problema de corrupção e, portanto, má aplicação do dinheiro do povo. Então eu quero aqui também fazer essa denúncia, repito, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição da matéria da Folha de São Paulo, mas dizer que eu fico indignado de ver que até com a saúde dos indígenas, até na atenção da saúde indígena, a roubalheira, a corrupção. É inadmissível. Esse país realmente tem que tomar um rumo, digamos, de combate prioritário à corrupção, porque a corrupção é a mãe de todos os males deste país. Se não fosse a corrupção, nós teríamos, sob todos os aspectos, um país melhor. E eu tenho aqui sistematicamente denunciado qualquer conduta de corrupção no meu estado ou no país, mas principalmente no meu estado, seja praticado por governador, por parlamentar ou por órgão público estadual ou federal. E eu quero, portanto, deixar registrado hoje essa denúncia, aliás, registrada essa denúncia que a Folha de São Paulo fez, digamos assim, ratificando o que eu tenho falado há muitos anos aqui, desde quando assumi meu primeiro mandato como senador. Mas quero finalizar, portanto, cumprimentando os agentes de saúde, os defensores públicos e os servidores do estado de Roraima e Amapá, que são ex-territórios, pela iminência da aprovação da PEC 11 ou 111 da Câmara dos Deputados.